Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos crer nisso de todo o coração, que a redenção foi feita para nós, consumada de uma vez por todas. Nós temos os dias em que as pessoas todas comemoram o nascimento de Jesus, com muito álcool e tudo mais, mas nós podemos olhar pela fé para aquele que nos trouxe tudo e não precisamos nos encher com as coisas terrenas, mas com as espirituais. Assim somos gratos a Deus por sabermos, pela graça de Deus, que nem mesmo foi nesse dia que Cristo veio ao mundo, mas que nos foi permitido saber isso pela graça de Deus por meio do seu servo e profeta. Foi em abril. Bem, seja como for, nós servimos a Deus todos os dias. Para nós, todos os dias são bem-vindos e nós somos gratos a Deus por todos os dias e por todas as oportunidades em que podemos estar juntos para honrar o nosso Deus. Não apenas no Natal, mas também diretamente na Páscoa e na ressurreição. Isso nos traz alegria e coragem. Antes de orarmos, gostaria de ler de João 1, começando já no início com os versículos Evangelho 1, Evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou não aceitaram. Assim, podemos falar somente amém a isso. Isso é assim até nos dias de hoje. A luz brilhou, mas as pessoas não aceitaram. Apareceu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a palavra se fez carne, o ser humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Amém, sim. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que repousa junto ao peito do Pai, dele trouxe novas. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Gostaríamos de nos levantar e pedir a bênção de Deus para o restante da reunião. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações por estarmos aqui novamente esta noite, juntos como o teu povo, Senhor, não apenas como uma multidão de pessoas reunidas, mas pessoas que tiveram uma vivência contigo, que tenha convicção em seus corações de que tu os redimiste, que tu os libertaste, que tu realizaste tudo por elas. Senhor, nós te adoramos e pedimos a ti nessa noite, conceda-nos graça, Senhor. Tu vieste a esse mundo, Senhor, tu trouxeste a luz, mas as trevas, as pessoas não aceitaram. Até nos nossos dias, as pessoas não querem a verdadeira luz, Senhor, mas querem algo feito por elas mesmas. Senhor, nós te agradecemos por podermos ter a tua luz para nos iluminar, pois tu mesmo é a luz. Louvor e gratidão, glória e adoração. Seja o teu glorioso nome. Nós pedimos que continue nos abençoar. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo aqueles que não estão aqui, Senhor, que talvez estejam em casa, em qualquer lugar, e talvez com seus pensamentos estejam agora unidos a nós aqui e contigo, Senhor. Ó Senhor, conceda graça, ó Deus. Conceda graça além da medida, Senhor, além das fronteiras. Ó fiel Deus, de tua plenitude, Senhor, nós todos recebemos graça sobre graça, Senhor. Isso podemos de fato dizer, Senhor. Louvor e gratidão seja dado ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Tu continuarás a falar conosco, tu continuarás a nos abençoar, Senhor. Por isso nós te damos a honra, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós somos tão gratos por tudo o que Deus fez. Eu também tenho saudações de coração de todos os amados da região de Salzburgo, de Viena, de Graz e da Caríntia. Nós tivemos um companheirismo maravilhoso, reuniões maravilhosas. Deus abençoou. Especialmente em Viena, vieram várias pessoas novas. Nós nos alegramos com isso. Não há nada maior, nada mais belo do que pessoas que encontram o seu caminho para o Senhor e vivenciam a salvação de Deus e agradecem ao Senhor por isso. No fim de semana, como vocês sabem, estive em Palermo e havia muitas pessoas lá, talvez 800, talvez mais. De qualquer forma, Deus abençoou lá também. Nosso amado irmão, naturalmente, está na reserva. Ele ainda não entendeu em termos de ensinamento isto ou aquilo totalmente, mas Deus concedeu graça. Vocês sabem que Ele me aprecia, Ele me ama, e Ele sabe que eu não pregaria nada a não ser que seja a palavra de Deus. E isso, então, com a sua mentalidade e com toda a sua força, então ele finalmente disse: nós ouvimos a palavra de Deus com veracidade. Mas nós não queremos, mas nós não precisamos, a não ser que pessoas testifiquem que ouviram a palavra de Deus com veracidade. Em Salzburgo, eu tive pela primeira vez a oportunidade de conversar com estudantes islâmicos. Uma conversa durou até depois das 2 horas da manhã, e a segunda não foi terminada muito antes. Eram partidários de Gaddafi e nós tivemos uma discussão muito dura. Mas foi bom, me fez bem ouvir os pensamentos dessas pessoas. E um deles, ele saiu e disse: sim, e quanto é com Israel e esse judeu Jesus? E eu disse: o quê? O que o senhor disse com esse judeu Jesus? Eu digo: esse eu não conheço. Ele nem existe. E o porta-voz olhou para mim e disse: sim, vocês sabem, eu me refiro àquele Jesus ali, aquele judeu ali. Eu digo: se o senhor se refere ao Jesus que eu prego, então o senhor não se refere a um judeu, então tem que pensar em Deus. E então chacoalhou na caixa. Então, naturalmente, a coisa ficou quente. E não pergunte por raiar de sol. Com jovens, assim, pode-se dar ainda ao luxo de assim, que façamos algumas... Puxemos alguns registros, assim, que não fazemos normalmente. Mesmo assim, foi muito bom. Eu espero que essas pessoas reflitam sobre isso. É realmente uma grande aflição. As pessoas não sabem a respeito. Elas foram enganadas desde que nasceram e, se Deus não conceder graça, serão até a sua morte. E nunca ouviram a verdade. E isso se tornou grande para mim novamente, que Deus, de alguma forma, Ele quer mais uma vez conceder graça para que todos os povos, também os 40 países que têm governos islâmicos, que também possa se oferecer a essas pessoas mais uma vez a oferta da graça de Deus. Isso é algo que está muito no meu coração. Se eu ainda puder vivenciar isso, isso seria para mim um grande presente. Nós temos uma maravilhosa mensagem, sem fanatismo. Nós não nos envergonhamos da palavra de Deus. Naturalmente, temos que admitir que Deus escolheu um caminho que é desprezado já desde o início. Quando falamos de nosso Salvador, que foi crucificado em tal fraqueza, teve que carregar sua própria cruz, foi pregado nela e zombado. Em comparação com outros fundadores de religião, então nosso Senhor, ele se sai pior. Todos eles foram honrados, todos eles se deixaram celebrar, e eu estou pensando especialmente na morte de Buda. Todos os chineses, os japoneses, mais de 1 bilhão de pessoas creem nele e o seguem. E quando ele viu assim as últimas horas se aproximando, ele foi cercado por uma grande multidão e seus discípulos estavam ao seu redor. Durante dias, as pessoas só jogavam flores sobre ele. Somente flores jogadas por gratidão por ele ter-lhes trazido uma doutrina, uma lição especial. E quando ele morreu, ainda o cobriram por mais 7 dias com flores. Ele morreu com grandes honras. Nosso Senhor, com profunda vergonha, foi abandonado por seus próprios discípulos também, pendurado sozinho no Gólgota. Nenhuma chuva de flores, nenhum reconhecimento, nada. Entre o céu e a terra, pendurado na cruz, ele sangrou até a morte. O ser humano que vem com o seu pensamento, ele não consegue entender isso. E por isso Paulo escreve: para alguns a palavra da cruz é tolice ou loucura, para os outros o poder de Deus. As pessoas não conseguem compreender que Deus escolheu um tal caminho que o nosso Senhor teve que ser zombado e ainda carregando uma coroa de espinhos. Ao proferir a maldição, ele disse: maldito seja o campo do qual fosse tirados, ele produzirá espinhos e abrolhos. Essa maldição que ele pronunciou foi então colocada sobre sua própria cabeça, e assim ele ficou lá, pendurado na cruz. Quão gratos podemos ser por podermos crer que nós vimos e vivenciamos a luz de Deus em meio às trevas. Nós não apenas vimos, nós também vivenciamos, nós vimos a sua glória. Assim todos nós lemos juntos. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ambas coisas foram reveladas nele: graça e verdade. A lei e a condenação vieram por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E plena justificação, eu tive que pensar assim, quando cantamos assim o hino, tive que pensar, foi o hino 299, ó Cordeiro de Deus, tu triunfaste gloriosamente no Gólgota. Amém. Aleluia. Tu compraste a salvação para o mundo inteiro e pagaste o resgate integralmente. Tu exclamaste com alta voz pela noite da morte: está consumado, está consumado. Que palavra, que hino, que pensamentos são expressos aqui. Ó Cordeiro de Deus, tu triunfaste gloriosamente no Gólgota. Humanamente, não havia nenhum sinal de vitória para ser visto. Pelo contrário, humilhação, entrega da própria vida, crucificação, com tudo o que fazia parte. Mas foi justamente ali que Deus revelou sua vitória sobre o inferno, sobre a morte, sobre o diabo. Foi justamente ali onde as pessoas não conseguiam mais entender, não conseguiam mais acompanhar, onde tudo se tornou compreensível para eles. Justamente lá, Deus se revelou em simplicidade. As massas puderam acompanhar quando os pães foram distribuídos e multiplicados. Eles foram capazes de acompanhar quando os cegos puderam ver e os coxos puderam andar. Eles puderam acompanhar quando foi cantado e exclamado: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Mas então, quando chegou o ponto, então cada vez menos ficaram. E até mesmo Pedro, que certamente estava próximo do Senhor, que ele disse: Senhor, ainda que todos se abandonem, eu não te abandonarei. Ou negar, eu não te negarei. Seja o que esteja escrito lá. E quando então chegou a hora, até o último jogou o rifle no chão e disse: eu não conheço esse homem. Coloque-se uma vez no lugar. Ele amou intimamente, mas no momento, apesar disso, ele negou e disse: eu não conheço esse homem. Mas ele aprendeu a conhecê-lo tão bem, quando ele encontrou pela primeira vez, ele nem precisou dizer seu nome. Normalmente, quando nos cumprimentamos, então, cada um diz o seu nome, e assim sabemos com quem estamos lidando. Pedro não precisou dizer seu nome. O Senhor lhe disse o nome. Você é Simeão, filho de Jonas. Oh, isso deve ter lhe passado por sua medula e ossos. E justamente na hora da aprovação, ele diz: eu não conheço essa pessoa. O que deve ter se passado dentro dele? Mas tudo isso aconteceu com um propósito. Pedro não poderia se gabar mais tarde: eu fiz a coisa bem feito. Eu perseverei. Eu fiquei ao lado do meu Senhor. Não havia nada para que ele pudesse se gloriar, e não haverá nada para que se possa gloriar. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós não nos gloriamos de nossa fidelidade, nós gloriamos a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e nós gloriamos tudo o que Deus nos conheceu pela graça. Aqui está escrito: ó palavra de vida, aqui minha fé pode descansar. Que maravilhoso. Ó palavra de vida, aqui minha fé pode descansar. Lá está ancorada, lá pode descansar. Imóvel, sólido como uma rocha. Ó palavra de vida, aqui minha fé pode descansar. Nesta rocha posso agora me fundar. Eternamente perfeita é a salvação de nosso Deus. Aceite-a, ó pecador, e ela será sua por completo. Não há mais nada que você possa fazer. Ele já o fez. Está consumado. Está consumado. Ou essas pessoas, elas puderam cantar sobre o que tinham vivenciado com Deus. E nós temos centenas, se não alguns milhares de hinos que certamente todos nós conhecemos. Somente nesse hinário há 701 ou 707, como quer que seja, havia pessoas que queriam expressar o que o Senhor e a consumada obra de redenção significava para elas. E em sua maioria, eles cantaram com o coração para nós, porque tiveram as mesmas vivências, as mesmas experiências com Deus. E nós também podemos dizer: ó palavra de vida, aqui minha fé pode descansar. Que todos nós possamos reivindicar isso para nós mesmos hoje e descansar na fé, na obra consumada de Deus. Você nada mais pode fazer. Ele já o fez. Está consumado. Está consumado. Na terceira estrofe: ó palavra de vitória, quando Satanás se aproxima de mim, eu olho para o herói que o esmagou. Gênesis 3,15, o Senhor disse da semente da mulher, que é Cristo, que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu, e é por isso que a palavra da cruz é uma palavra de vitória, uma palavra de Deus, uma palavra de triunfo sobre todo o poder de Satanás. ó palavra de vitória, quando Satanás se aproxima de mim. Isso pode acontecer repetidamente, algumas vezes por dia, mas aqui está: olho para o herói que o esmagou. Nas feridas de Jesus, sou redimido e livre. Seu grito de morte é agora o meu grito de vitória. Não há palavras para expressar isso ainda melhor, como já foi feito aqui em poucas palavras. O poder do inimigo não me prenderá mais. Está consumado. Está consumado. Ele até levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, libertou, trouxe a libertação aos que estavam presos, trouxe salvação aos que estavam perdidos. Tudo aconteceu. Não ainda terá que ser, já está consumado. E então vem a gratidão. Jesus, meu Salvador, a ti eu louvo e agradeço. Ó vencedor, ouve meu cântico de louvor. Em tua graça eu me envolvo profundamente. Em teu precioso sangue eu sou justo e puro. Glória ao Cordeiro que exclamou quando foi morto: está consumado, está consumado. Essa é uma das músicas mais poderosas que nós podemos cantar nesse hinário. Nós aguardamos a bênção de Deus para os próximos dias. No sábado começaremos com a ajuda de Deus. Se o Senhor assim guiar, nós trataremos especialmente dos sete selos. Nós nos aprofundaremos nisso e juntos pediremos a Deus que Ele nos guie por meio de seu Espírito para que a sua vontade aconteça, que estejamos mais firmemente fundamentados em sua palavra, que tenhamos de fato convicção sobre tudo o que diz respeito a Deus e ao reino de Deus, e que saiamos das reuniões fortalecidos. Quando a palavra foi lida do Evangelho de João, nós poderíamos nos aprofundar em cada versículo e procurar as passagens paralelas. Mas está aqui no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Que maravilhoso que nós podemos crer, que nós não aceitamos uma doutrina, não aceitamos uma religião, mas que nós o aceitamos, Ele, nosso Redentor. E por ser assim, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E é por isso que nós cremos também no seu nome. Está aqui: Ele veio para o que era seu ou para os seus, mas os seus não receberam. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o reconheceu. Isso está de acordo com Colossenses 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós cremos nisso. Eu gostaria de ler dois versículos de Romanos 1, Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho é um poder de Deus, no qual há salvação, redenção, salvação e tudo que necessitamos encontrar. E é por isso que Paulo disse: eu não me vergonho do Evangelho ou da mensagem de salvação. É o poder de Deus que traz salvação a todo aquele que crê. Mas a fé tem que estar presente. E a fé tem que vir da pregação, não do raciocínio, assim, de um lado para o outro, pesando as coisas, a direita para a esquerda, mas da fé que tem que e precisa ser gerada em nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio da pregação, por meio do Espírito Santo, porque não me vergonho da mensagem de salvação, pois é o poder de Deus que traz salvação a todo aquele que crê. Que hoje possamos crer e aceitar a salvação para nós e a cura e tudo o que Deus nos preparou para nós em Cristo. No versículo 17 está: pois nela se revela a justiça de Deus na mensagem de salvação, de fé para fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós pregamos a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, e queremos juntos ouvir este Evangelho, não apenas como boas novas, ouvi-lo, mas ao ouvirmos este Evangelho de Jesus Cristo, queremos vivenciá-lo como o poder de Deus de uma forma muito pessoal, à medida que a palavra pode realizar em nós o que ela diz, o que ela contém, o que ela prometeu, o que ela testemunha. Se isso pode acontecer, então todos nós ficaremos felizes. E isso pode acontecer porque é uma obra consumada de redenção. Nós não somos falsas testemunhas aqui para testar algo que não seria verdade ou que não aconteceu. Jesus, nosso Senhor, disse aos que ele enviou: vós sois minhas testemunhas. eram verdadeiras testemunhas. E hoje, nós, depois de quase 2000 anos, temos o mesmo testemunho e o prestamos com alegria e na fé. Que essa seja nossa oração comum, uma oração sincera, uma oração fervorosa ao nosso Deus, para que Ele abençoe os dias que temos pela frente como nunca antes. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso se estivermos interiormente prontos para aceitar e nos colocarmos à disposição do Senhor. Ele é capaz de fazer mais do que nós podemos pedir e clamar. Mas hoje queremos pedir por isso. Isso pode ser feito em orações curtas, a menos que o irmão Russo tenha outra palavra para nós. E então vamos orar para que Deus tome os dias à nossa frente sob seus cuidados, sob orientação de seu Espírito, e não apenas aqui na frente, mas também todos os que estão por vir, para que nos concentremos apenas em uma única coisa, que isso tem que ser a causa de Deus. E nós somos gratos por Deus nos conceder graça. Seja dada a honra ao seu nome. Amém. Eu creio que nós levamos as palavras que nos foram ditas ao coração e queremos de fato adorar e oferecer ao nosso Deus o louvor. Eu não tenho nada a dizer, mas talvez eu queira apenas continuar a ler os dois versículos de Romanos. O irmão Frank leu 16 e 17. Eu gostaria de ler 18 e 19 ainda. E aqui está escrito: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós já ouvimos isso, irmão Frank já nos disse, já, que nosso Senhor, Ele foi oprimido em todas as coisas, foi zombado dEle, foi desprezado, sua palavra foi rejeitada. E isso, amados, até os nossos dias. Por um lado, querem honrá-lo, mas por outro, o desprezam e rejeitam a sua palavra. Mas nós sabemos que a sua palavra permanece válida e que ela cumprirá aquilo para o qual foi enviada a fazer. Em primeiro lugar, para salvar aqueles que creem de todo o coração. Mas em segundo lugar, a ira de Deus será revelada a partir do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Isso é certo, queridos. A Bíblia não faz palavras vazias. Nós podemos crer de todo o coração que chegará a hora em que Deus acertará as contas com seus inimigos, com seus adversários. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Isto é verdade, 100%. Eu acho que ninguém haverá que terá uma desculpa, porque Deus, Ele cuida para que o seu poder e a sua glória seja conhecida a todos os povos, línguas e nações, e a todas as pessoas. E por isso, nós damos ao nosso Deus a honra. Sua natureza invisível pode ser vista claramente com o olho espiritual em suas obras desde a criação do mundo. E nós podemos dizer que somos gratos a Deus por Ele ter aberto os nossos olhos e por podermos ver isso pela graça, o que é Deus e qual é o plano de Deus. E por isso, de fato, queremos adorá-lo. Como nosso irmão já disse, nós desejamos pedir pelas horas que estão diante de nós, que Deus possa conceder graça, mas não apenas por essas horas, mas para todo o tempo. Porque não precisamos apenas de 3 ou 4 horas aqui juntos, mas que Ele esteja conosco até o fim, amados. Isso nós precisamos. Precisamos de Sua presença, precisamos de Seu Espírito, precisamos de Sua força. Mas eu gostaria de encorajar a todos nós, pois Ele prometeu estar conosco todos os dias. Por quanto tempo? Até o fim. Podemos confiar nisso? Nós somente podemos dizer amém. Ele é verdadeiro, e mesmo que todo homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro, e Ele mantém Sua palavra. Louvor e gratidão seja o Seu glorioso nome. Agora, de fato, como o irmão Frank já disse, vamos adorar o nosso Senhor, oferecer-lhe a honra e o louvor, e também pedir-lhe que Ele nos ajude nesses dias.